Bom dia, ministra.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025. Se alguém tinha dúvida se o bom dia ministra estaria na COP30, sim. Chegamos, estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov na EBC em Brasília, simultaneamente com o estúdio do Canal Gov na Zona Azul da COP30 em Belém. E como sempre, acompanhados de emissoras de rádios e portais de todo o país para conversar com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Aliás, COP30 que começou nessa segunda-feira, é claro, vamos falar sobre o protagonismo indígena, vamos conversar bastante com a ministra Sônia Guajajara, já que essa é uma COP recorde em participação indígena. A gente teve em Baku, no Azerbaijão, no ano passado, muito menos indígenas participando. A gente teve cerca aí de 300 indígenas e agora, nessa COP, a gente tem aí 350 indígenas lá em Baku, no Azerbaijão, e agora credenciados na Zona Azul, a gente tem 900 indígenas, mas fora isso, foi inaugurada essa semana a aldeia indígena, que vai receber aí cerca de 3 mil indígenas, ou seja, toda a força, toda a potência dos povos indígenas, a gente vai sentir hoje conversando com a ministra Sônia Guajajara, a quem eu já agradeço mais uma vez a presença e a participação. Ministra, um ótimo dia para a senhora, obrigada pela presença, viu?
Obrigada, Karina, bom dia.
Bom dia, ministra. Vamos começar falando, então, estava falando aqui, lembrando que Baku, no ano passado, houve participação aí de cerca de 350 indígenas. E aí, esse ano, a gente está com uma participação muito maior, mas antes, pessoal, a gente está nessa transmissão hoje aqui simultânea. Eu esqueci de falar os caminhos para você acompanhar o Bom Dia, Ministra de hoje. Vamos lá. Pela Rádio Gov, você pode nos acompanhar nessa entrevista, nos acompanhe também pelo nosso YouTube, que é o @canalgov, você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br, lá além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção, claro, é baixar de graça na loja de aplicativos do seu iOS ou Android o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Então é isso. Então, vamos embora, já não vamos mais perder tempo, vamos conversar com a ministra Sônia Guajajara. Ministra, então é isso, mais uma vez, obrigada pela participação, bom dia para a senhora. Eu já estava falando, então, sobre Baku no ano passado, que houve a participação aí de mais ou menos 350 indígenas. Esse ano, só na Zona Azul, 900 credenciados, fora a aldeia indígena, que tem aí capacidade para receber 3 mil indígenas. Como é que está o clima aí, ministra? Como é que está a animação aí dos povos indígenas? O que, que a senhora está sentindo aí? Como é que está começando essa COP? Conta pra gente.
Então, Karine, né, foi muito trabalho, muita organização e articulação para a gente garantir que a COP na Amazônia fosse a COP com a maior participação e protagonismo dos povos indígenas. Na verdade, foi em Dubai que a gente teve a maior participação indígena, que foi cerca de 350 indígenas, né? Em Baku foi um pouco menos. Mas aqui na Amazônia nós já temos 900 indígenas credenciados de todo o mundo. Só do Brasil são 360 com articulação com a Casa Civil e Itamaraty. Nós, aqui na Zona Azul, nós temos 3.400 indígenas já confirmados na aldeia COP. Na manhã de ontem a gente alcançou esse número, era estimado 3 mil, mas já superamos. Mas nós temos pelo menos 5 mil indígenas em Belém, que estão hospedados em outros lugares, estão como convidados de outras organizações, né? E esses 3.500 indígenas na aldeia COP estão distribuídos para participar na Zona Azul, quem está credenciado, na Zona Verde, porque na Zona Verde nós temos também o nosso pavilhão do Círculo dos Povos, com agendas acontecendo ali diariamente. E o Círculo dos Povos é um compartilhamento entre o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Agricultura Familiar, Afrodescendentes, com o MI e Comunidades Tradicionais, com a Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente. Então aqui a participação indígena está sendo ampla, estamos em todos os espaços, estamos também nas salas de negociações por meio dos nossos cursistas do programa de formação Kuntarikatu, uma iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas. Esses indígenas estão divididos por temas para estarem todos os dias acompanhando as negociações. Então a gente entende que esta COP não é somente uma presença física, né? Mas também estamos conseguindo trazer a pauta indígena para o centro do debate global.
Com certeza, ministra. Vamos começar então a conversar com as rádios de todo o país?
Ok, vamos lá.
Então vamos lá, então já vamos direto lá para Belém. A gente vai conversar com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões, porque o Daniel Ito, nosso repórter, está lá em Belém, está acompanhando tudo o que está acontecendo em loco com o nosso estúdio aí montado na Zona Azul. Daniel Ito, um ótimo dia para você, bem-vindo. Microfone fechado, Daniel Ito, vamos lá.
Tá certo, Karine. Primeira vez que eu participo aqui do Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra. Muito bom dia para você, bom dia para a ministra Sônia Guajajara, bom dia também para os nossos espectadores aqui que estão nos acompanhando pela televisão e pelos rádios. Ministra Sônia, é um prazer falar com a senhora. Estou aqui no nosso estúdio móvel da Rádio Nacional, montado aqui no coração da COP30. Circulando aqui desde a semana passada na cúpula, vendo muitos indígenas aqui. É muito bom de ver tantos indígenas na Zona Azul participando dos debates, das discussões, caracterizados, né? E eu queria fazer uma pergunta para a senhora dentro de um contexto que é um dos grandes objetivos do Brasil nessa COP30, que é justamente a proposta de remunerar os países que preservam as suas florestas, que preservam as suas matas, proposta que foi feita pelo presidente Lula na semana passada, por meio do TFFF, né, para o nosso espectador ouvinte que não conhece, é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que prevê, então, remunerar os países que preservam as suas matas, com essa reserva na proposta, né, de 20% dessa remuneração destinada diretamente para os povos originários. E aí, dentro desse contexto, ministra, a minha pergunta é a seguinte, né? Inclusive, eu acho que deveria ser mais do que 20% desse fundo para os povos originários. Mas, considerando, então, que seja aprovado aqui pelos países participantes que já estão fazendo aportes a esse fundo, nós já temos aí Noruega destinando 5 bilhões a esse fundo, o próprio Brasil foi o primeiro já destinando 1 bilhão de dólares a esse fundo. O 20% dessa remuneração destinada diretamente para os povos originários, de que forma, ministra, que isso vai, então, atingir e beneficiar uma aldeia no Alto Solimões, uma comunidade ribeirinha lá no Juruá, um povo no Cerrado, um povo no Xingu, que vai receber esse recurso desse fundo, então, que está sendo proposto pelo Brasil aqui na COP30. Ministra.
Ok, bom dia, Daniel, bom dia a todos que acompanham a Rádio Nacional. Então, esse mecanismo do TFFF é uma iniciativa do Brasil. O Ministério dos Povos Indígenas acompanhou ativamente, participou, né, ativamente da construção desse mecanismo. Então, nós somos coautores, junto com o Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Fazenda e o Ministério das Relações Exteriores, né? E com essa participação do Ministério dos Povos Indígenas e do Movimento Indígena, por meio da APIB e da Aliança Global de Territórios Comunitários, nós podemos já garantir ali a destinação de, no mínimo, 20% com repasse direto para povos e organizações indígenas. Esse mecanismo ainda está em fase de construção para a governança. A ideia é que tenha um comitê global com todos os países que têm florestas tropical para poder fazer todo o planejamento, a destinação. Mas cada país tem o seu comitê nacional. para definir como serão feitos os repasses. Aqui no Brasil, nós já temos alguns mecanismos em andamento, né? Mecanismo de sucesso, como o Fundo Podale da Coiab, que já apoia iniciativas comunitárias em todos os estados da Amazônia brasileira, tanto com chamadas públicas quanto com apresentação direta dos projetos. Nós temos o Fundo da Organização Indígena do Rio Negro, né, da Federação dos Povos do Rio Negro, que também já trabalha diretamente com as comunidades. O Conselho Indígena de Roraima também tem seu fundo próprio. A PIB acabou de criar o seu fundo, né, o Fundo Jaguatá. A POIME tem o Fundo Maracá. Então, a ideia é que o mecanismo do PFFF possa já aproveitar esses fundos existentes para ser os beneficiários diretos e estes apoiarem diretamente as iniciativas comunitárias. É importante esclarecer que essa iniciativa se deu por conta da constatação de que apenas 1% do 1% que chega em cada país dos recursos destinados, anunciados no âmbito da COP, né, é o que chega para povos indígenas, é o que chega nos territórios, né? Aqui se anuncia os bilhões, desse 1% chega no país e do 1% que chega, né, apenas 1% vai para os territórios. Então isso é muito injusto e o Brasil liderou essa iniciativa para ter uma participação, um acesso maior. Então a garantia é que o país, quando recebe o recurso, ele assina uma carta compromisso de repassar os 20%. Se ele não repassa, ele vai ter que prestar contas e não recebe os 100% no ano seguinte. Tá? E dos 80% é o que se vai implementar a política pública. Então é 20% direto e dos 80% vai se fazer, por exemplo, a implementação da PNGAT, a política de desintrusão, que é a retirada dos invasores dos territórios indígenas. Né? Então a gente começa bem, entendemos que a gente começa bem garantindo no mínimo 20%. E aí a negociação, se aumenta ou não, fica por conta de cada país.
Maravilha, ministra. Vamos seguir então, vamos agora para a Rádio Marajoara, aí em Belém do Pará. Vamos conversar com o Dimi Ferreira. Oi, Dimi, um ótimo dia para você.
Para você também, para todos, todas, ministra, é um prazer muito grande estar participando dessa reunião aqui num momento tão importante em que os povos da floresta, parece que a COP é direcionada só aos povos da floresta. É impressionante a quantidade de participação, não dos povos, além dos povos indígenas, mas como a população toda enganjada em ver resultados práticos, resultados positivos, porque na realidade tudo começa e todos os guardiões são muito importantes nesse momento. Mas nós vemos uma dificuldade muito grande nos financiamentos, só protelando, de segunda passou para terça passou para quarta, hoje entraria, já há um anúncio de que o financiamento ficar para outras COPs. É complicado, mas eu vejo também, além do que a senhora acabou de citar aí, dessa participação de outras empresas, né, se juntando, apoiando, ajudando cada vez mais esse protagonismo dos povos das florestas, que realmente são quem sofrem os impactos. Claro que a população, as cidades, os países todos estão sendo impactados, mas esse financiamento é muito importante, ele não sai, não vem. Os grandes países, que são os mais que prejudicam o planeta, não se pronunciam. E eu gostaria de saber do seu ponto de vista a respeito justamente dessa dificuldade. O que é que se pode fazer? O que é que se pode ampliar para melhorar a situação dos povos indígenas, que é, infelizmente, catastrófica? Ontem eu estive na Universidade Federal do Paraná e esse número que foi apresentado pela senhora aqui, que todos estão vendo, tanto na Zona Verde como na Zona Azul, ampliando cada vez mais os ônibus, caminhões, está vindo gente de todo o estado do Pará, de toda a Amazônia, justamente participar. Como eu falei logo no começo, parece que a COP está direcionada só a essa situação. Mas é muito importante a sua fala. Muito obrigado.
E bom dia a todos aí que acompanham a Rádio Marajoara. Bom dia, Jimmy. Obrigada pela tua participação aqui também. Bom, esta COP já está registrada, né, como a COP que garantiu a participação da sociedade civil. Né? Nós temos só do Brasil pelo menos 1.200 pessoas da sociedade civil organizada, né, que está participando aqui na Zona Azul, mas nós temos também uma grande participação na Zona Verde. Essa entrada na Zona Verde está acontecendo de forma livre, né, tem acesso livre para toda a população, com muitos estandes, com muitos espaços ali de diálogos, onde as pessoas estão podendo promover também seus debates e está totalmente conectada com os temas que se debate aqui na Zona Azul. Nós entendemos que esse processo é muito lento, as decisões que são definidas, né, no âmbito da COP, elas, às vezes são muito pequenas, né, e não conseguem alcançar ou superar, né, a emergência que o mundo já vive. Então, essa participação é exatamente para isso, para pedir a aceleração nas decisões, né, nos acordos, para que a gente possa ter legado nessa COP. O presidente Lula tem falado todo esse tempo que esta COP é a COP da verdade. A ministra Marina Silva tem falado muito que é a COP da implementação. Eu tenho falado muito que é a COP da democracia, porque garantiu aqui a participação da diversidade de povos, né, e territórios e culturas do Brasil, com a maior participação também de mulheres, de juventude. Mas a gente há de convir que esse espaço da estrutura da COP ainda tem uma mentalidade excludente. É difícil garantir mesmo essa participação. E a gente chega em Belém do Pará, na Amazônia brasileira, né, depois de 3 COPs em países que não permitiam a participação da sociedade civil, que não houve manifestos, que não houve, né, toda essa liberdade de expressão da sociedade. E aqui em Belém tem a Cúpula dos Povos, todo mundo, né, chegou, o governo apoiou, inclusive, né, para que essas pessoas pudessem estar aqui. E, claro, muitos vêm por conta própria, têm a sua autonomia, né, de chegar. E nós estamos aqui, né, com essa articulação direta com todos esses setores, né, e todos esses espaços de participação. É lógico que o que se espera é que tenha, de fato, decisões concretas para garantir o financiamento climático, do tamanho que é a emergência, né, para que a gente possa enfrentar com ações nos territórios, é que aqui se reconheça os territórios indígenas de comunidades tradicionais e quilombolas como medidas de mitigação climática, né, e que se garanta a consolidação da posse da terra. Nós saímos, né, logo da abertura com o discurso do presidente Lula ressaltando isso, né? A importância dos territórios indígenas como medida de mitigação, da consolidação da posse da terra, e já esse aporte dos 5 bilhões e meio para o TFFF, né? Agora nós vamos continuar trabalhando, afinal de contas, a COP não se encerra aqui, quando se termina o grande evento, né? A COP é contínua e a nossa participação tem que ser permanente também, né, em todo esse processo de construção. Que a cada uma se decide um tema, um momento é o financiamento, outro é que medidas tomar para evitar que ultrapasse 1,5 graus.
Já são 10 anos do Acordo de Paris até aqui e o mundo não conseguiu ainda, né, reduzir as emissões para evitar esse aumento da temperatura. Então nós chegamos aqui agora, trazendo nossas contribuições e propondo a mudança dos aportes financeiros para garantir estrutura para aqueles que realmente protegem. E aqui estamos nós, povos indígenas, comunidades tradicionais, todos que vivem e dependem da terra, né, protagonizando essa participação para garantir que a gente, de fato, não só sejamos beneficiados, mas que sejamos, de fato,
Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Estamos numa operação aqui em Brasília e Belém. Perdemos um pouquinho o áudio da ministra. Ministra, me ouve? Vamos ver se ela está me ouvindo?
Agora sim.
Agora sim, perfeitamente. Ministra, a senhora estava concluindo aí o seu pensamento.
É, eu falei que a gente chega nessa COP não só para ser beneficiários, mas ser protagonistas na construção das soluções.
Maravilha. E aí a gente segue de Belém, a gente vai a Campinas, vamos a São Paulo, vamos lá conversar com a Rádio Bandeirantes, porque a Natália Lucchesi está com a gente também. Oi, Natália, ótimo dia para você.
Ótimo dia, Karine, bom dia a você, ministra, e a todos que nos acompanham. Recentemente, ministra, a senhora esteve reunida com o reitor da Unicamp, a nossa universidade estadual aqui de Campinas, que tem o vestibular voltado aos povos indígenas. Hoje, quais que são os desafios que esses estudantes vivem dentro da universidade? Como é que a pasta tem atuado para garantir, né, de fato, que isso não seja apenas um acesso, mas também garantir a permanência desses alunos?
O governo federal, por meio do MEC, em articulação, né, com o Ministério dos Povos Indígenas, temos trabalhado tanto para aumentar as cotas para o acesso, como também o aumento do valor e da quantidade das bolsas para que esses estudantes possam chegar na universidade e concluir o ensino superior. Mas também nós estamos já construindo a universidade indígena, né, que tem aí como proposta ter uma sede em Brasília, com cursos já também ali acontecendo, e ter os campus descentralizados. E a ideia é que essas universidades que já acolhem, que já têm essa garantia de acesso aos povos indígenas, possam também ser parte dessa universidade indígena que nós pretendemos anunciar, né, lançar ainda este ano.
Ministra, agora a gente vai lá para Salvador, vamos lá para o Portal à Tarde, porque o Yuri Abreu também está com a gente. Oi, Yuri, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que participam aqui dessa iniciativa. Ministra, a minha pergunta muito específica, claro, relacionada aqui ao estado da Bahia, porque a gente vem vivendo aí, principalmente nas regiões sul e extremo sul, conflitos aí entre os povos originários e fazendeiros, culminando aí, inclusive, em mortes. Como é que o Ministério está observando essa situação, né? Que medidas podem ser adotadas para que essa situação venha a diminuir? E como é que está sendo aí a articulação junto ao governo do estado, através do governador Jerônimo Rodrigues, para tentar se chegar aí a um consenso para que a gente não veja mais situações como essa aqui no estado da Bahia?
Nós tivemos aí alguns anos de total ausência do poder público dentro dos territórios indígenas, o que favoreceu invasões dos territórios, exploração ilegal nos territórios indígenas e até entrada, né, ilegal de não indígenas dentro desses territórios. E o que nós temos articulado é para que a gente consiga avançar com os processos demarcatórios. Afinal de contas, a maior exigência dos povos indígenas, né, da Bahia é a regularização dos territórios indígenas. E para poder enfrentar esse momento de conflito que existe com muita frequência, né, os indígenas solicitaram a presença da Força Nacional e nós, em articulação com o Ministério da Justiça e com o governador Jerônimo, a gente tem garantido a presença da Força Nacional dentro dos territórios indígenas, ali no sul, extremo sul da Bahia, né, para evitar esses conflitos entre indígenas e ocupantes, né, dos territórios, ou mesmo esses conflitos fundiários com fazendeiros e com esses que acabam, né, tendo ali uma presença próxima nos territórios. Então, o Ministério dos Povos Indígenas está com um grupo de servidores permanente discutindo para elaborar o plano de gestão territorial e ambiental, né, ali para as aldeias, junto com os povos indígenas, alguns já com garantia de recursos para implementar esses planos de gestão, né, e junto com eles estamos, né, fazendo esse diálogo, que na construção do plano a gente consiga encontrar ali as soluções.
Olha, a gente tá com um probleminha com o áudio da ministra Sônia Guajajara, então de vez em quando ela perde, ela tá ali falando e a gente não tá conseguindo ouvir, mas a gente vai tentar ajustar aqui para ficar tudo certo, né? Quero lembrar que a gente tá ao vivo pelo Canal Gov, pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Então, se você perdeu algum trecho dessa entrevista, você pode resgatar lá no nosso YouTube dessa e de outras entrevistas concedidas pela ministra Sônia Guajajara. Você sempre pode recuperar esse conteúdo no nosso YouTube ou pela Rádio Gov, radiogov.abc.com.br. Ministra, seu áudio às vezes ele some, mas a gente retoma. Então, queria que a senhora retomasse aí.
Bom, eu falei, né, que nós temos uma equipe de servidores dos povos, do Ministério dos Povos Indígenas, que estão em diálogo com os indígenas do sul, extremo sul da Bahia, para construir o PGTA, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental. Temos já recursos garantidos para a implementação de algum desses planos, né? E em diálogo com o governador e com as lideranças, nós estamos mantendo a presença da Força Nacional permanente nesses territórios onde há grandes conflitos. E a gente quer combater esses conflitos e essa violência com ações positivas, né? Com ações ali de apoio à implementação desses planos de gestão nos territórios. E a gente também, né, tem enfrentado esse grupo do Invasão Zero, que quer a qualquer custo promover conflitos com os indígenas, querem impedir os indígenas de usarem, né, de retomarem seus territórios. Então, a gente não quer acabar com o conflito promovendo outro, né? A gente quer, de fato, garantir uma segurança nos territórios a partir do apoio à produção, a partir da valorização da cultura e garantindo a participação desses indígenas também em todos os espaços de diálogo para essa construção conjunta das soluções para esses conflitos.
Maravilha, ministra. Eu quero até aproveitar que a senhora está falando nesse assunto para falar um pouco mais sobre essas desintrusões, né? No início de novembro, houve a primeira fase da operação de desintrusão da terra indígena. Espera aí que eu vou falar com cuidado. Urueu Auau, que fica em Rondônia. E aí, a gente começou 2023, lá em 2023 a gente começou com a desintrusão ali da terra Yanomami, de lá para cá houve várias desintrusões. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse processo, né? A demarcação de terras indígenas é talvez a principal pauta, né, de todos os povos indígenas. Queria que a senhora fizesse rapidamente para nós um balanço dessas desintrusões.
Ok, Karine, a principal pauta é a demarcação das terras indígenas, né? Junto vem a proteção dos territórios e nós estamos buscando fazer essa proteção a partir das ações de desintrusão. Já são 9 territórios desintrusados, onde a gente retirou garimpeiro ilegal, madeireiro ilegal, arrendamento de terra para criação de gado ilegal, grileiros, né? E a última agora está em Rondônia, né, no território indígena Urueuauau. E ali tem uma série de pessoas, né, que estão morando ilegalmente dentro do território. E quero dizer que nós não estamos ali tirando pessoas de forma, né, violenta, como estão tentando emplacar essa narrativa, né? Nós temos um diálogo com o INCRA, com o MDA, para que as pessoas que estão ilegalmente no território possam ser realocadas em outros espaços. Mas também quero dizer que esse trabalho, essas ações de desintrusão são super importantes para que a gente possa dar essa contribuição para a redução do índice do desmatamento na Amazônia. Então, essa queda do desmatamento na Amazônia, né, mais de 50%, tem já essa contribuição significativa desses territórios indígenas desintrusados. E aí nós entregamos, né, esses territórios livres de invasores para que os povos indígenas possam ter segurança e liberdade dentro do seu próprio território. E nós estamos agora trabalhando para que o que hoje são ações pontuais de retirada de invasores se transforme em uma política permanente de Estado, né? Uma política de proteção dos territórios a partir da desintrusão, né, para retirar todos os invasores.
Tomara, ministra. Vamos seguir então com a nossa conversa com as rádios. Vamos a Mato Grosso do Sul, vamos a Campo Grande, vamos lá para a Rádio Massa, porque a Karina Anunciato também está com a gente hoje. Oi, Karina, bem-vinda você também. Ó, seu áudio fechado, Karina. Tá fechado o áudio, ela está lá tentando abrir. Vamos ver se agora deu. Agora sim, bem-vinda.
Bom dia, me escuta agora, Karine?
Perfeitamente.
Bom dia, Xará, bom dia a todos que nos acompanham aí, bom dia, ministra. Bom, eu sigo nessa pauta, né, porque Mato Grosso do Sul tem vivido dias de tensão em relação a essa questão aí dos conflitos entre produtores rurais e indígenas, né? Especialmente na região de Carapó, que fica cerca de 300 quilômetros aqui da capital, Campo Grande. Ministra, nesse sentido, gostaria que a senhora falasse especificamente sobre a nossa região, né? É uma região que tem a produção agrícola, né? A agricultura muito forte, a agropecuária é muito forte. De que forma manter o diálogo com os produtores rurais, mas também garantir essa demarcação, o direito à terra indígena? A gente também tem acompanhado aqui, em diversas situações, um estímulo vindo de fora, inclusive de pessoas que alimentam ainda mais esse acirramento de tensões, inclusive com traficantes, né? Pessoas vindas de fora. A gente vive numa região de fronteira aqui, estimulando cada vez mais este aumento de tensão. Como é que a senhora tem acompanhado, o governo federal tem acompanhado essa pauta e o que é possível fazer para resolver essa situação definitivamente?
Mato Grosso do Sul tem uma realidade específica, né, onde muitos títulos foi dado para os fazendeiros, para os criadores, né, de gado no período da ditadura militar, e foram títulos dados dos territórios que eram territórios indígenas, né? Os indígenas seguem lutando pela retomada do seu território tradicional. Então, os indígenas têm a certeza de que ali está seus antepassados, ali está né, parentes enterrados, e eles lutam pela retomada desse território. E eu digo retomada porque Mato Grosso do Sul, assim como a Bahia, são dois estados onde há o maior número, né, de reocupação indígena, né? Então, os fazendeiros também, que têm o título, têm ali uma certeza de que essa terra é dele, né? Então, foi título dado de forma ilegal, injusta, ou pelo próprio Estado ou pela União. E hoje, o que a gente tem discutido, tanto junto com o governo do Estado, como junto ao governo federal e com próprios fazendeiros, é que a gente possa chegar ali num acordo onde esses territórios sejam devolvidos aos povos indígenas a partir de uma, né, de um diálogo para a desocupação ou para, né, a indenização justa para aqueles que têm título. Quem não tem título não tem o que pagar, né? Porque constata-se uma invasão do território que é da União. Então, aqueles que têm o título justo, nós temos buscado agora formas de garantir a indenização para que eles possam entregar os territórios aos povos indígenas para que o governo possa fazer a regularização devida. E nós temos já feito alguns diálogos com a própria FamaSul, que tem já trazido, né, essa informação do interesse de vários fazendeiros que querem sim abrir para uma negociação. Então, é um diálogo que precisa ser feito, né? Nós estamos buscando essas formas de diálogo para que a gente, né, diminua essa violência e também esse sofrimento dos indígenas, sobretudo dos Guarani Kaiowá, né, que vivem em situações muito precárias, porque a ausência desses territórios dificulta demais, né, a sobrevivência deles, a dignidade, a liberdade, e provoca essa situação de conflito, de morte, como acontece em Mato Grosso do Sul, né? Por muito tempo, Mato Grosso do Sul foi ali, teve na estatística como o estado que mais mata indígenas, né? E a gente está trabalhando para mudar essa realidade, né? Ali tem uma situação precária de falta de água, né? E a gente tem feito já muita articulação, por exemplo, com a Itaipu, que destinou 45 milhões de reais junto com o governo do estado, que colocou, não, 60 milhões, o governo do estado mais 15 milhões, para que a gente possa construir um sistema de abastecimento de água ali na região de fronteira. Né? Nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, articulamos com a bancada federal e também com recursos do fundo do Mercosul, para que a gente possa construir um sistema de abastecimento de água ali na região. Eu entendo que é tudo muito lento, tem uma burocracia administrativa, de licitação, de empresas que têm dificuldade de atuar em territórios indígenas. Então, a gente está, assim, acompanhando e trabalhando para que a gente encontre soluções possíveis.
Ministra, e de Mato Grosso do Sul, a gente vai para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com a Rádio Lully, porque o Maurício da Fontoura também está com a gente. Oi, Maurício, bom dia.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos de nossa audiência qualificada. Minha pergunta é uma pergunta que envolve também educação, né? Porque eu quero saber como está o trabalho da abordagem junto às escolas públicas e privadas para que seja mais ressaltado a pauta indígena junto às salas de aula, né? Muitas aulas de história, aulas de sociologia, toda a temática que envolve o povo indígena, né? Eu gostaria de saber como é que está esse trabalho para que se tenha uma abordagem mais forte, para que as próximas gerações também tenham conhecimento, né, da poder, da importância do povo indígena no Brasil.
Olá, Maurício. Bom dia a todos aí do Rio de Janeiro. Então, a educação é sempre uma pauta, né, prioritária para o Ministério dos Povos Indígenas, para os povos indígenas. A gente tem um diálogo permanente com o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, assim como o MEC, por meio da SECADI, né, que é a Secretaria da Diversidade, nós conseguimos criar este ano, né, uma diretoria específica da educação escolar indígena, né, no MEC, dentro da SECADI, e estamos em diálogo permanente para que a gente possa ter os livros didáticos, né, com a temática indígena de acordo com a realidade que nós vivemos hoje. Porque há uma constatação de que os livros didáticos sempre tratou dos povos indígenas como povos do passado, né? E sempre trouxe essa narrativa de que os índios viviam, os índios moravam, os índios usavam, os índios nadavam, parecendo que a gente não está mais aqui, né? Mas eu vejo que hoje a gente está conseguindo mudar essa visão. O Ministério dos Povos Indígenas contribuiu muito, né, para esse conhecimento sobre a realidade indígena hoje. E temos esse trabalho conjunto com o MEC para tanto estar nos livros didáticos, já trazendo essa realidade atual, como também incluir nas disciplinas, né, para que possa, de fato, tratar desse tema, né, como um dos temas centrais para o dia de hoje. Uma vez que nós estamos falando de enfrentamento à crise climática, né, é mais do que oportuno trazer os territórios indígenas, o modo de vida dos povos indígenas, né, como um papel fundamental para enfrentar essa crise climática. Então, trazer os povos indígenas não só a partir da rotina, da sua cultura, mas também pela contribuição que a gente dá no dia de hoje para as soluções que o mundo está buscando para acabar com as emergências climáticas, né? Então, povos indígenas traz junto consigo a pauta da sustentabilidade, do clima, da biodiversidade, do meio ambiente, da cultura, dos direitos humanos, né? Então, a gente está sim buscando, né, essas formas de como melhorar, né, e ampliar esse acesso sobre os povos indígenas para, né, tanto para os estabelecimentos de ensino como também para toda a sociedade.
Ministra, a gente vai fechar essa primeira rodada de perguntas com o jornal O Imparcial, lá de São Luís. O Célio Sérgio está com a gente também. Oi, Célio, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, minha conterrânea, né? Queria desejar-lhe parabenizar pela representatividade que tem aí na COP, não só como ministra, mas como maranhense, né? Está nos representando aí. E dizer, ministra, que continuando aí os elogios, né? Tivemos a nossa primeira universidade indígena aqui no estado, né? Do Brasil, aqui no Maranhão. E a gente percebe aí, não deu uma dor de cotovelo no presidente da República, mas os indígenas estão bombando na COP, digamos assim, né? E eu queria, ministro, falar sobre o fundo da Amazônia, né? Porque a gente vê aí sobre os recursos, a aplicação desses recursos, né? O que a gente pode esperar para o regional aqui? Existem as políticas que já estão sendo feitas, a gente sabe aí, a desestruturação das terras indígenas, combate a incêndio da FUNAI, por exemplo. Esse fundo ele vai complementar essas ações ou ele será para atividades específicas? Já tem um projeto em cima disso? O fundo vai ser direcionado para algo novo ou ele vai complementar essas ações que já estão acontecendo?
Olá, Célio, bom dia aí ao Jornal Imparcial, a todos que seguem, que acompanham. Bom, primeiro, ressaltar aqui a Universidade Indígena que você citou, né, que é a Universidade Indígena do Centro Tucano, no território Araribóia, que é o meu território. Foi uma iniciativa ali das lideranças mesmo para transformar o território nessa troca de saberes. Então, começou ali como um centro de saberes e foi se transformando para se construir essa universidade. O Estado tem dado o apoio, né, e todo o suporte para que a gente possa conseguir ali, né, concretizar esse sonho de ter uma universidade no território indígena. E essa universidade certamente que vai se somar à Universidade Federal que o presidente Lula quer anunciar ainda esse ano, que terá sede em Brasília, mas também unidades.
Inferno. Vamos ver se a gente retoma o contato com a ministra Guajajara. A gente está aqui nessa transmissão simultânea e aí, como já aconteceu algumas vezes hoje durante o programa, o áudio dela some e volta. Ministra, a senhora me ouve?
Oi, Karine. Sim.
Então,
sim.
Pronto, a senhora dizia da universidade que deve ser inaugurada ainda esse ano em Brasília, mas que vai ter outros, em outros estados também, é isso?
Cortou de novo.
Olha, ficamos de novo sem áudio com a ministra Guajajara.
Oi, Karine.
Opa, agora sim. Isso é comum, né, ministra? A gente está aqui nessa transmissão complexa. O áudio vem e vai, mas a senhora dizia...
Ao vivo. Acontece isso.
É isso. Estamos a alguns quilômetros, né, de distância, ministra. Mas a senhora dizia exatamente que vai ser inaugurada ainda esse ano uma universidade indígena em Brasília também. E essa universidade vai ter braços em outros estados, é isso?
Exato, vai ter unidades descentralizadas e certamente que essa universidade do território Araribóia, né, vai fazer parte, né, e se integrar aí à Universidade Federal. Bom, e sobre o Fundo Amazônia, nós lançamos este ano 3, 4 editais públicos, um para a unidade de conservação, outro para assentamentos, outro para territórios indígenas, né? E com o programa Restaura Amazônia, né, nós vamos sim ter, Célio, projetos aprovados para fazer essa restauração dos territórios degradados, né, seja por arrendamento ilegal, seja por queimadas, nós vamos ter apoio para fazer a restauração dessas áreas também no nosso estado do Maranhão.
Ministra, chegou aquela hora que a gente está se encaminhando já para a reta final do Bom Dia, Ministra. Então agora vai ser pé na tábua, perguntas rapidíssimas, as respostas também bem rápidas para a gente conseguir fazer outra rodada de pergunta. Então vou começar rapidinho. Daniel Ito, que está na COP30 pela Rádio Nacional de Brasília. Vamos lá. Olha o áudio fechado, Daniel Ito.
Certo, agora sim, Karine. Bom. Perfeito. Eu fiz a pergunta anterior falando do fundo Florestas Tropicais para Sempre, ministra Guajajara. E eu sei que uma das questões que estão sendo discutidas aqui na COP30 em Belém é justamente sobre a gestão desse recurso, né? Existe aí um entendimento de que esse recurso vá direto para os povos originários, os 20% destinados aos povos originários, diretamente para que eles próprios façam a gestão desse fundo. E também existe aí a possibilidade de que ele passe aí pelo governo, passe por ministérios, passe por alguma organização que possa ter representantes indígenas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa gestão desse dinheiro, desse recurso do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O que que a senhora defende e o que que os representantes indígenas aqui na COP30 vêm defendendo em relação à gestão desses recursos?
Então, esse mecanismo do TFFF é inovador porque traz já essa garantia do repasse dos 20% diretamente para povos indígenas, mas também é um fundo que vai ter uma governança própria, né? Terá autonomia para a sua execução e foge de todas essas mudanças de governos e todas essas flutuações políticas que acontecem de 4 em 4 anos. A gente saiu aí de um governo que acabou, né, com todos os espaços de participação, de implementação da política indigenista. Então a gente quer que esse fundo tenha essa autonomia. Cada país terá o seu comitê nacional que vai fazer a discussão e definir a destinação das formas de repasse. No caso aqui no Brasil, nós temos a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está acompanhando diretamente, participando ativamente de toda a construção, né? E ainda está nessa fase de definir esse comitê. Mas a decisão de repassar para os
os mecanismos já existentes, como os fundos e organizações indígenas que já trabalham com gestão financeira, para poder receber e apoiar diretamente os projetos comunitários, né? Nós temos alguns fundos aí que já têm essa experiência e essa experiência vai ser aproveitada agora com esse novo mecanismo.
Ministra, vamos rapidinho para Belém do Pará, Rádio Mar... Não vamos? Ah, então vamos. Então eu vou... Vamos, a ministra, um passarinho verde me falou aqui, ministra, que a senhora tem uma agenda importante agora, né, que precisa sair, infelizmente, porque ainda temos, tínhamos muitas perguntas, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma aqui para a gente fechar e aí vamos para as considerações finais, infelizmente, já mandando um abraço aqui para os colegas e pedindo a compreensão de todos. O que eu quero saber é o seguinte, pelo que a senhora está sentindo, por tudo isso que a senhora está vivendo, aí a senhora já participou de outras COPs, né, é... uma representante legítima dos povos indígenas. Eu queria saber qual é a importância dessa COP em Belém, qual o legado que essa COP deixa, né? Como é que a senhora se vê como representante dos povos indígenas, sendo uma COP com tanta gente desse jeito, né? Tantos povos indígenas de vários países, várias nações, não só aqui do Brasil. Eu queria saber qual o legado que a senhora espera que a COP 30 deixe, né? A gente ainda tem muita COP pela frente, até o dia 21 tem muita conversa, mas já dá para sentir, ministro, o que, que a gente vai ter?
Olha, Karine, aqui é o quarto dia, parece que já tem um mês que nós estamos aqui, né? São muitos os espaços, muitos debates, né? Muita participação. Eu fico realmente assim, orgulhosa do processo que a gente construiu para trazer a maior e melhor participação indígena da história das COPs aqui para a Amazônia. Uma COP na Amazônia não podia faltar essa representatividade, né? A cara indígena das comunidades tradicionais, dos ribeirinhos, que são as pessoas que aqui vivem. Então, o que eu espero de legado é que haja uma visão maior, mais real, né? Sobre a proteção da floresta amazônica. Porque proteger a floresta não é somente proteger as árvores, é também, mas é conhecer mais sobre quem vive aqui e quem protege. Então, o legado maior dessa COP é a ampliação dessa visão, né, e também da compreensão de que quem está aqui tem sofrido ameaças, violências, violações e uma pressão muito grande para a exploração de toda essa riqueza, né? Então, a gente espera que o mundo olhe para a Amazônia a partir de agora com esse olhar de cuidado, né, de apoio e também do financiamento, porque quem está aqui também precisa desse financiamento para continuar protegendo, né, todo o planeta. Então, eu agradeço a todos, a todas que participaram. Espero a gente ter outro momento aqui para depois dar uma atualização melhor de como está acontecendo as negociações. Obrigada, Karina.
Ministra, a gente que agradece muito a sua participação hoje aqui nesse Bom Dia Ministra especial, nessa conexão Brasília-Belém. Quero agradecer também aos colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje, esse Bom Dia Ministra tão especial. Já peço desculpas porque a gente não vai conseguir ficar ali a hora inteirinha com a ministra, porque a agenda dela tá lotada, mas quero agradecer também a participação de todo mundo. Ministra, quero até deixá-la à vontade para dar sua palavra final aí, para se despedir de todos nós.
É isso aí, gente, né? Nós estamos aqui na COP, são muitos os países, muita gente curiosa para conhecer a Amazônia, e isso é muito bom. O presidente Lula já dizia que aqui na Amazônia as pessoas poderiam ficar debaixo das árvores, poderiam tomar banho de rio, poderiam experimentar a culinária do Pará, e todo mundo está realmente aqui extasiado, né, de estar vivendo uma experiência na Amazônia. E eu termino convidando quem estiver por aqui para conhecer a nossa aldeia COP, para conhecer a Casa Maracá, que também está com muitas agendas ali acontecendo. Na aldeia COP, todos os dias tem noite cultural, agendas ali culturais interessantes com os povos diretamente, a nossa feira da bioeconomia. E é isso aí, gente. A COP não é só o espaço na Zona Azul. A COP são todas as agendas que estão espalhadas pela cidade de Belém. Tá bom? Vamos juntos.
É isso, ministra Guajajara, obrigada pela participação de sempre. Também quero agradecer, então, a todos os colegas e espero revê-los sempre em próximas oportunidades. Quero agradecer hoje especialmente a todos os colegas da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da IBC, que a nossa Dotec, que se empenhou muito em colocar esse programa no ar, todos os nossos colegas que estão no Switcher, colocando esse programa no ar. É isso, e a gente se vê então na semana que vem. O pessoal da Rádio Nacional também sempre com a gente, nos apoiando em tudo, inclusive quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Nacional, pela Rádio Gov, é ele, Reinaldo dos Santos. E é isso, a gente se vê então na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia, lembrando que o conteúdo dessa entrevista e de todas as outras concedidas pela ministra Sônia Guajajara e outros ministros, você confere no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov, e ao longo da nossa programação. Muito obrigada, excelente COP para todo mundo e a gente se vê